A Hora dos Fantasmas, A Meia-Noite, escreveste o ano literário de 1868. A noite é sombria e triste e por isso as tuas reflexões humorísticas não ocultam de toda a descrença, a tristeza e o desânimo com que espalhaste a vista pelas coisas literárias da nossa terra. Fundado ou infundado, não chamarei eu esse desalento, porque, de onde em onde, nos encontraríamos, se eu fosse ajustar o padrão da tua crítica ao juízo que eu fizesse de produções da arte. Não posso, contudo, deixar de querer muito a essa franqueza, que é o teu caráter, e a tua regra em matérias de crítica. E tanto mais lhe quero, quanto eu reconheço que a franqueza, hoje em dia, é fazenda de contrabando nas nossas alfandegas literárias. Quando o ano de 1868 pertencia já ao passado, cismavas à meia-noite sobre o mau rumo que te pareceu levarem as nossas letras. Eu sou um pouco mais crente, e menos atrabiliário, à entrada de 1869, estendo os olhos ao futuro, e espero e creio muito, porque já não são de pouca monta as primícias que nos oferece o ano literário de 1869. Falo das Flores do Campo de João de Deus. Com a análise deste livro, abro uma série de apreciações, em que te falarei das obras poéticas que neste ano, e em Portugal, se derem à estampa. O meu voto, em matéria alguma tem força, nem eu procuro dar-lhe-á, para se insinuar no ânimo do público, é um voto individual, em que apenas acharás o mérito da sinceridade e da franqueza. Direi de caminho que não sigo a trilha que me deixou o teu ano literário. Não deslembrarei os preceitos da crítica analítica, para não apreciar, em síntese, obras que exigem demorado exame das suas partes. Também não escolho, para te escrever, a hora lúgubre dos fantasmas. Começo a escrever-te as horas de uma esplendida manhã, espalhando os olhos por aquelas duas margens do nosso mondego, a relva rasteira que as veste, e que me fala de vagas esperanças, há de desentranhar-se em flores e frutos. Deixa-me crer muito no dia de amanhã. E por que não virão as flores da poesia derramar perfume sob este céu de Portugal, neste jardim da Europa, onde já suspirou melodias Bernardin, Camões, Garret, Castilho? Não morre a poesia portuguesa, a estátua da deusa ainda não tremeu na peanha e quando os iconoclastas do belo quisessem contra ela erguer braços profanos, a quantos apóstolos da arte não teriam de sufocar a voz? Bem-vindos sejam estes sonhadores de chimeras, estes utopistas cheios de alma e coração, lutando de contínuo com o mundo real, e de contínuo erguendo-nos a mundos imaginários, mais belos de uma beleza que não é da terra. Falo-te da poesia individual, e eu sei bem que lhe não queres tanto como eu. Desejas que a poesia se concentre no mundo estreito dos fins sociais se entendes que a poesia deve delimitar-se a mostrar o caminho à humanidade que marcha, ou à exaltação dos dogmas do século. Por certo que se não desvirtua a poesia, seguindo por tais veredas mais o gênio não tem peias nem limites, veste de luz o lírio dos vales Salomia a estrada ao caminheiro da vida doira as arestas do cerro escalvado enche a noite de luz e de fulgores inunda o espírito, e não sei por quantos mundos nos leva a alma absorta. Marcar balizas a poesia, é impossível, porque a poesia é livre como o pensamento. Deixa, pois, cantar os poetas que levantaram a vista do pó da terra, onde tudo é limitado como a matéria, e viu como o gusano das ossadas. Deixa que eu te fale de um poeta, cujo espírito é águia que irara a vizinha a ponta das asas aos marnéis da sociedade. A gente pasma da altura que se eleva aquele espírito, e acontece às vezes que a nossa vista não pode acompanhar tão levantados voos, perde-se ele no vácuo, e, quando divaga em mares de luz, ficamos nós em trevas, sem ver a direção que ele toma. João de Deus não canta para a sociedade, canta para si. Quer discorra por vergéis de poesia singela e perfumada, quer se eleve a alturas desmedidas, não se importa de que lhe não ouçam nem entendam o canto sempre harmonioso. É talvez por isso que ele não publicou, nem publicaria as Flores do Campo. Ao amigo que lhe as estampou, muito devemos nós todos os que prezamos as nossas boas letras. Agora se me oferece caso para cogitações profundas, as Flores do Campo saíram a lume há quase um mês, e, até a data em que te escrevo, dormem os nossos críticos a bom levar, sem que uma palavra lhes haja rompido dos lábios, sobre o merecimento deste magnífico livro. Aqui, há por força caso virgem, mais. Ponto em boca. e pois que os críticos não querem, ou não ousam, pronunciar o seu veredictum, vou eu mostrar-te o valor em que tenho as flores do campo, porque me digas ao depois se não são elas, para a nossa literatura, prenúncios de um outono avergado de frutos. Quando o Visconde de Chateaubriand trabalhava por agremiar em torno da cruz as multidões, que ainda sentiam nos ouvidos a voz tentadora de Robespierre e Mirabeau, surgia na Inglaterra um homem extraordinário, personificação pasmosa do gênio e do cepticismo, Lord Byron. Ninguém como o cantor do Childe Harold, pôde jamais aliar uma alma de poeta ao cepticismo, à dúvida, à frieza, que ressumbram de cada verso do Dom Juan. For me, I know not nothing then, amid, reject, contemns and what know you, except perhaps that you were born to die. And but may after all turn out in true. Mas. Na mente de Byron refletia-se uma das tendências mais características da sociedade contemporânea. O cepticismo apresentou-se revestido com a aureola do gênio, ergueu-se como chama incendiaria, e lavrou pela literatura do século, que restava aos adeptos da poesia. O maior número, como os companheiros de Ulisses, deixou-se arrastar pelos cantos da sereia, e, se não abordou a ilha encantada, donde lhe acenava a glória, mediu a profundeza do abismo que a tentação lhe abriu aos pés outros, refugiram à atração, e velejaram alegres por onde os não batessem os pampeiros da descrença e do cepticismo. A poesia que abre o livro de João de Deus é o emblema dos dois rumos por onde tomam os argonautas da arte, e extremo cepticismo e crença, Camões e Byron. Não sei se esta composição vale muito aos olhos dos mestres se para mim, é das mais ou menos de João de Deus, e, se não fora colocada ali para denunciar, talvez, as crenças literárias do autor, não a quisera ver a entrada deste livro. A arte exige para um edifício primoroso um pórtico lavrado a primor. Na composição aludida, se a ideia é grande e original, a forma que a reveste não é perfeita sem forma, não concebo arte, e sem arte não se traduz o sentimento do belo. Não vás, porém, julgar que estou dando lições de poética a um poeta como João de Deus. Mais do que ninguém, conhece ele porventura os defeitos do seu livro, e, se os poupou, ao limar os seus versos, é que não teve em tanta conta, como geralmente se tem, certas exigências da arte. Que vês? Sóis, de tal sorte que os crera tochas pálidas, quando as guedelhas, mádidas de sangue, arrasta a morte. Ponto, fala. Deus! Que harmonia! Aqui a alma exalta-se, a alma aqui dilata-se. Camões, é a poesia. Nem a crítica imparcial tanto exige, nem eu tenho lugar bastante para transcrever aqui todas as estrofes, em que as rimas se me deparam defeituosas e erradas. Cito-te de passagem queime e geme, deixe e feche, confesso imenso, cuides e virtudes, outro e encontro, gera e inteira, teime supremo, pregue negra, avaro e ara, sede e eide, põe e foi, vê e adorei, inteiro e quero, etc. E contudo João de Deus parece brincar com as maiores dificuldades da rima. Para não falar na poesia Boas Noites, basta apontar-te aquele trecho da poesia O Musgo. Um dia, não sei que tinha. Uma tristeza tamanha. E lembra-me ir à montanha que temos aqui vizinha, onde em tempo me entretinha horas e horas sozinha, quando ainda não se estranha que numa teia de aranha se prenda uma inocentinha, ou atrás de uma avezinha se canse a ver se apanha. Em metricação também as flores do campo nos oferecem provas de que João de Deus não é, neste ponto, nimiamente escrupuloso. Assim ficou errado este decassílabo. Chamando-os com enternecimento. E aquele septissílabo que o há sublinhado. Que é a torre exatamente de David nesses ares. Para não citar passagens como estas. Adeus tranças cor de ouro, adeus peito cor de neve. Tornaram-se-me em estrelas as lágrimas de dor. Versos há também nas flores do campo defeituosos pela disposição dos acentos predominantes. Bastam três exemplos em versos decassílabos. Há puros sonhos de imaginação. E eu digo a luz cismadora. Esposa aos coices. Leão moribundo. Mais um verso completamente errado, e que por certo não saiu assim da pena de João de Deus, é aquele. Que fez tremer as abobadas do inferno. Não é necessário ser autor das flores do campo, para condenar um verso tal. descuido do impressor e falta de cuidado na revisão ocasionaram aquele erro, a que de pronto se obviaria com a supressão de dois SS inúteis. O que para alguém não será defeito, mas que para muitos torna ininteligíveis algumas passagens do livro, é, por vezes, o abstruso da ideia, velada por sombras impenetráveis. Dá-me tu, se podes, a chave deste enigma. Ó! Há três vistas com que as coisas vemos, há três razões que as coisas determinam, uma dos olhos outra que escondemos nisso ante que os álamos se inclinam, outra que dentro no coração temos, que os limites do espaço só terminam, coube a primeira em sorte a borboleta, a outra ao homem, a terceira ao poeta. E quando João de Deus, à vista de um retrato, exclama: És tu! Amo-te muito! Ó que fluctua na fornalha que o sopro eterno acende, não beija a mão do anjo que o suspende com mais amor que o beijo à sombra tua. Quem é que fluctua na fornalha acesa pelo sopro eterno? Será o sol? Especialmente naquele fragmento que principia na página 130, mais alguns pontos se me deparam, para cuja interpretação me não sinto com forças. Não te faço mais citações, a este propósito, porque bem pode ser que toda a gente penetre o que para mim é escuro. Demais disto, parece-me que o poeta nem sempre tem obrigação restrita de moldar os voos da sua imaginação pela miopia dos que só podem curvar-se diante das nuvens que velam a sarça ardente. Agora, vais talvez esquecer as manchas que divisastes nesta joia literária, para festejares comigo quadros esplendidos de poesia originalíssima, rica de sentimento, de graça e de harmonia. Originalidades literárias, poucos há, já agora, que nelas creiam. Escorre de vez em quando, por aí uma sânia de novidade tão asquerosa pelas folhas volantes da nossa literatura de hoje, que os apreciadores de pituitária melindrosa, não há quem os desatrele da sentença de que tudo o que é novo é mau, e que tudo o que é bom é velho. Nihil sub sole novum, cantava o gesner bíblico, asseguravam os juízes de Galileu, e rouqueja Boileau com os demais anfictiões da literatura. Respeitemos o talento mais aos que duvidam da grandeza do gênio, e pedem ao passado a chave do futuro, atiremos-lhe a face com a resposta de Galileu, e por si move. Admitida a originalidade, moldada pelo bom gosto, devemos saudá-lo em João de Deus, o poeta mais original que eu conheço entre os nossos homens de letras. Estudo João de Deus, desde que leio versos, e ainda não pude encontrar o segredo daquela harmonia tão sua, daquela elegância tão despretensiosa, daquele sentimento que tanto nos captiva a alma, sem sabermos como. Ou eu me engano muito, ou da poesia de João de Deus me vêm uns aromas que não desdizem daquela fragrância que o esposo dos cânticos aspirava nos jardins da Sulamite bíblica, daquela gravidade cismadora que resaltava das cordas do psalterio de David, daquele adejar sublime e vago da águia de Patmos. Tranemos agora o mar dos séculos, ponhamos ao lado das flores do campo as fantasias de Sheila Laura, e verás que muitos arrojos da imaginação do bardo português não desmerecem a companhia dos do bardo do norte. Mas, sobretudo, o que mais me enfeitiça nas flores do campo é aquele mimo e suavidade que matizam estrofes como estas. Ah! Quando no seu colo reclinado, colo mais puro e cândido que arminho, como abelha na flor do rosmaninho osculava seu lábio perfumado. Quando a luz dos seus olhos, que era vê-os, e enfeitiçar-se a alma em graça tanta, lia na sua boca a Bíblia Santa escrita em letra cor dos seus cabelos. Quando a sua mãozinha pondo um dedo em seus lábios de rosa pouco aberta, como tímida pomba sempre alerta, me impunha ora silêncio, ora segredo. Ponto. Quando embalsamo d'alma piedosa ungia as mãos da súplice indigência, como a nuvem nas mãos da providencia um lágrima estilo em flor sequiosa. Quando a cruz do colar do seu pescoço estendendo-me os braços, como estende o símbolo do amor que as almas prende, me dizia: O que as mais dizer não ouço. Ponto. Tinha o céu da minha alma as sete cores, valia-me este mundo um paraíso, destilava-se a alma em doce riso, debaixo dos meus pés nasciam flores. É assim que João de Deus se recorda da visão furtiva que lhe doirou os sonhos de poeta e moço. Mais adiante, parece esquecer o lucto da saudade, mas não perde a doçura da harmonia. Como os teus pés são lindos! Como é doce a curva do teu peito! Ó! Oh, se o meu coração fosse o teu leito, e o teu amado eu fosse! Que preciosas pérolas descobre teu meigo, humilde lábio! E virgem! como Deus foi justo e sábio em te deixar tão pobre. Ponto. Tu não tens mais do que uma pobre saia, e essa, curtinha e leve. Onde o corpo te alteia, a saia avulta onde te abaixa, desce. És como a rosa. A rosa nasce e cresce, não para estar oculta. O que te falta, pois? Os teus desejos quais são? De que precisas? Ah! Não ser eu o mármore que pisas. Calçava-te de beijos. Ao terminar a transcrição deste mimosíssimo trecho, sinto não poder atribuir a João de Deus a chave que o fecha. O aprimorado e suave oratoriano Manuel Bernardes já tinha dito na sua excelente Luz e Calor, falando a Jesus menino, menino da minha alma, meu eterno nascido de ainda agora, meu gracioso molinho de amores perfeitos, minhas belezas encantadoras do coração humano, faze-me serafim, para que te ame muito, dá-me limpeza grande em meus lábios para calçar teus pezinhos de mil ósculos santos, deixa cair das conchinhas de teus olhos o alagrima sobre meu peito, etc., pag. 556, e diz. 1724. Mas que importa isso? Prover a Deus que os plagiatos, de que a literatura anda evada, se pautassem por este. Vivacidade de expressão, galanteria e graça, podes ver disso um modelo no madrigal, epigrama, ou como quiseres chamar-lhe, feito a uns olhos azuis. Cai a folha da rosa pudibunda, cai a rosa da face virginal, cai das nuvens a águia moribunda, cai o sol na montanha ocidental. Ponto. Cai do céu a centelha incendiaria, a nuvem cai, se um sopro Deus lhe dá, cai ante o dia a noite solitária como o falso Dagon ante Jeová. Cai tudo, flor. Cai tudo eu só não caio, mais do que um rei, que o sol, igual a Deus, cair, mulher. Só posso a luz de um raio se ele cair do céu dos olhos teus. De vez em quando, o poeta aparece nos pensador e filósofo mas, ainda assim, a razão não vence o sentimento. Irmãs da caridade. A caridade tem só duas irmãs, a fé e a esperança, não traja as cores só de uma irmandade, traja as cores do arco da aliança, leva sozinha ao pão da piedade e tira da roda essa infeliz criança. Ponto. Mais longe iria eu, se me propusesse transcrever tudo o que nas flores do campo se apresenta digno dos mais levantados encômios. Assim, por não alongar em demasia a presente carta, recomendo-te a leitura da Eresta, da Rachel, do Último Adeus, da Marina, do Remoinho, do Leito Nupcial, da Inocencia, da Robin Captiva, e, muito especialmente, do Cântico dos Cânticos de Salomão. Lamennais e Renan haviam traduzido esplendidamente o Cântico dos Cânticos se João de Deus inspirou-se da Pastoral de Sulen, e fez um poema quase seu, seu pela forma, pelo colorido, e pela disposição das cenas. O Cântico dos Cânticos pertence, como sabes, ao número dos livros sagrados, e é ponto em concurso, entre os padres da Igreja, que os desposórios de que fala Salomão exprimem a união mística do Verbo encarnado com a natureza humana, com a Igreja e com as almas justas. Os presidentes da sinagoga judaica proibiam a leitura deste livro a quem não tivesse mais de 30 anos se, ainda em tempos do piedoso João Gerson, nem os doutores o liam antes dessa idade. E de feito nem Teocrito nem Florian deram jamais aos seus idílios aquele perfume voluptuoso que, por entre flores de poesia morredoira, livremente se respira no idílio de Salomão. Teodoro Mopsueste teve o ousio de ligar a esse idílio um sentido exterior, e não místico, interpretando-o literalmente, mas foi condenado pelo Segundo Concílio de Constantinopla. Hoje não há temor de que a Igreja condene João de Deus, e todos os que separam da poesia o dogma, talvez porque a Igreja, boa mãe, não quer ver o mundo coalhado de hereges. E que importam ao leitor as convicções de João de Deus? A alma piedosa que se edificava na contemplação dos amores da Sulamite, pela versão de S. Jerônimo, que perde ela contemplando-os na língua de Camões. Para um coração puro, tudo é puro. É palavra de Deus, com que o poeta se autoriza para trazer à lume a interpretação literal do Cântico dos Cânticos. Já agora, apesar da extensão desta carta, deixa-me ainda expor à tua vista algumas das paisagens mais seductoras deste paraíso de amor, onde a volúpia oriental se escoa seminua por ondulantes pradarias em flor. Ouve. A Salumense. Sou trigueira, mais formosa, moças de Jerusalém. senão, vede o pavilhão que arma em Campo Salomão, se a coisa mais preciosa, e por fora a cor que tem vede as barracas dos moiros, por dentro tantos tesouros, por fora, negras também. Não vos dê pois isso pena ter assim a cor morena, minha mãe mandou-me pôr, por culpa de meus irmãos, de guarda vinha o calor queimou-me o rosto e as mãos e eu, a vinha, é escusado dizer-vos que nem eu tinha senão agora o cuidado de estar a guardar a vinha. Ó! Oh, para que banda vás com o gado, meus amores? E pela folga onde estás? Bem vês os outros pastores, e a gente não adivinha. Eu não hei de andar atrás desses rebanhos sozinha. Ponto. Salomão. Que enlevo! Que formosura! A pomba não tem de certo no olhar tanta doçura, e fora o que anda encoberto. O cabelo, em quantidade e tamanho, é singular e não me lembra senão das cabras de Galaad que eslisrorra pelo chão em elas indo a andar. Os dentes, em tu abrindo a tua boca, que lindo! Nem um rebanho de ovelhas todas brancas e parelhas quando em sendo tosqueadas vem saindo do banho de uma em uma, enfileiradas, e atrás delas cada uma seus dois gêmeos de um tamanho, sem ser maninha nenhuma. Pois a boca é comparada a uma fita encarnada. A voz, ouviu é um gosto. Parte a romã pelo meio verás as rosas do rosto e fora no que eu receio falar, que me não é dado. O pescoço, pensa a gente, em o vendo de colares, que é a torre exatamente de David nesses ares, de baluartes, e toda, lá cima, escudos à roda. Os peitos, é um casal de corcinhas, que o seu pasto são açucenas do vale, nada mais tímido e casto. E deitam um cheiro à goma da mira mais do incenso, a ponto que às vezes penso que eles são duas colinas por onde aquelas resinas espalham aquele aroma. Se a esta hora me não acusasses de abuso de paciência, ainda te repetia toda aquela mimosa carta que principia. Maria. Ver-te à porta fazer meia, olhando para mim de vez em quando, é o que nesta vida me recreia. Acordo até de noite, suspirando porque rompa amanhã, e tenho o gosto de te ver já tão cedo trabalhando. Desde pela manhã até sou posto, que não tens de descanso um só momento por isso tens tão bela cor do rosto. E eu pálido, Maria. O pensamento não é trabalho que nos dê saudê, esta imaginação é um tormento. Mas. Basta. O livro de João de Deus tem defeitos, escasseia a reveses a ligação dos pensamentos, a clareza das ideias, a exactidão do metro, a perfeição da rima, e não meteria uma lança em África o linguista que nas flores do campo descortinasse, uma vez por outra, impureza e incorreções de linguagem. Se, porém, eu mirasse a comprovar, nesta rápida e singela revista, com os versos de João de Deus a simpatia e a admiração que eles me devem, não seria este o espaço que abrangesse tudo o que ali me pareceu filho de uma inspiração verdadeira e original. Demais, o poeta não lucraria com estas transcripções a esmo, sobre não poderes fazer do livro uma ideia exata, a minguade apreciador conspícuo. Alexandre Herculano diz bem, a crítica em Portugal é impossível. Mas se nós todos cruzarmos os braços diante dos ananias da literatura que introduzem a mercancia do encomio, o servilismo e a chocarrice no santuário das letras, quem expulsará amanhã os vendilhões, do templo? Já que me não ouvem, prega tu a estas multidões que não sabem o que amam, nem o que detestam e praza a Deus que a tua voz não seja a voz do que bradava no deserto. Postscriptum. Bem avisado andei eu, quando, a propósito dos versos obscuros de João de Deus, tive a franqueza de conceder que toda a gente penetrasse o que para mim era obscuro. Os versos nublosos que lá citei, eram, pelo que me dizem, claros como água. Um amigo nosso, ótimo charadista ao que parece, pôs-me tudo em pratos limpos e, pelos modos, o nosso Edipo tem artes para desdar o nó aos mais envencilhados enigmas da mais implacável espinge. Ora eu, que respeito o mistério mais desadoro o enigma, e a quem nunca charadas desvelaram as noites, não pasmei de ver luz onde se me antolhavam trevas. O discípulo amado de Jesus não jubilaria tanto, se visse quebrar os sete selos do livro que ele viu na visão do Apocalipse, como eu jubilei quando, a par de outras revelações, soube que o indivíduo que flutua na fornalha acesa pelo sopro eterno é o anjo que as lendas piedosas figuram no purgatório, dando a mão aos que lá se purgam das culpas temporais para subirem às regiões do prêmio eterno. Pelo que vejo, a decifração não era para fazer suar o cabelo e mais confesso-te que, se sem braços eu tivera, como briar eu, para revolver o embotado escalpelo da minha crítica, sem braços me desfaleceriam diante dos sem olhos destes argos que espreitam maliciosos o rumo indeciso dos mineiros obscuros da justiça e da verdade. Seguiu-se-me noite de insônia. Visões estranhas vieram povoar meu leito. Sobre o meu travesseiro dormiam comigo as majestosas torrentes de Teopilo Braga, livro de que, em seguida as flores do campo, eu contava falar-te. Por cima de mim, por cima do livro, em torno do meu leito, adejavam os demoniozinhos, microscópicos como os liliputianos de Gulliver. Uns expediam risadinhas agudas, como de feiticeiras em noites de São João, outros folheavam o livro e dobravam os joelhos por baixo das estrofes de mais levantada inspiração. Estes murmuravam monótono Kyrie em volta do livro, arrancando o M ou da mão, como da mão de um profano se arranca a hóstia sacrosanta. Aqueles desfaziam o livro em tiras, entreteciam com elas uma coroa, e colocavam-na na cabeça. Se me voltava para a direita, os da esquerda escoceavam-me com um arreganho diabólico. Se me voltava para a esquerda, os da direita afiavam a pequenina dentadura, e arranhavam-me as panturrilhas. O equilíbrio era impossível, esmagava-me um pesadelo. Acordei. Sobre a minha mesa de trabalho estava um livro, notável pela despretensão e suavidade do estilo, e pelo primor da versificação, sobre ser escrito em português sem mistura. Mais apenas no frontispício li o nome de Antônio Feliciano de Castilho. Passou-me pela mente a visão das torrentes, e os liliputianos da noite acercaram-se do médico à força, reproduzindo os sarcasmos ou as ovações, os afagos ou as mordeduras, consoante as tendências de cada qual. Estava entre a bigorna e o martelo, entre a cruz e a caldeirinha. Quem me salvaria de posição tão melindrosa? Um esforço supremo, fechar as torrentes e o médico à força, e não aventurar juízo sobre estes notáveis livros. Suspendo, pois, a revista do ano literário de 1869, enquanto me vier a ideia aquela visão aterradora. Sinto-me com algumas forças para lutar com os liliputianos da visão, mas não me sinto com paciência para ali sofrer os motejos e os tripúdios, as risadinhas e as beliscaduras. Quero dormir a sono solto, e levar estas noites de Coimbra a sonhar sem pesadelos, em paz com anjos e demônios, e até com os indivíduos das mais ínfimas classes animais. Não quero lutar como Chatterton. Chatterton luctou, mas teve depois Vigny que o cingiu de louros, imortalizando-o. A troco da imortalidade, ainda eu me atiraria à lucta, vê lá se queres ser o meu Alfred de Vigny. Cândido de Figueiredo. Já que ao generoso crítico merece especial menção a carta, advertiremos que o primeiro verso da última quadra é assim. Nas asas da aventura atravessando. A Folha, 1869, n. 7, 8, 9 e 10.